E a gente vai falar agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que a lei prevê aí em relação às cláusulas de contratos, os contratos, o que eles devem ter, né, para cumprir a LGPD. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube, com a advogada Noroara Moreira, que é especialista em direito empresarial. Está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde aos ouvintes.
Então, a gente tem falado muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E são muitos aspectos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que você me explicasse sobre os contratos exclusivamente, né? Os contratos agora, eles devem ter, que cláusulas eles devem ter para cumprir a LGPD?
Luciana, esse assunto é super importante, principalmente agora, de novo, né? A LGPD volta aos noticiários por conta dos mega vazamentos que ocorrem. Tivemos aquele bem divulgado de mais de 233 milhões de dados vazados, e mais recentemente os dados de telefonia. Então, nós empresários, enquanto empresários, ficamos pensando, e acho que devemos pensar sempre, quais as medidas que nós podemos tomar aqui, práticas no dia a dia, para nos precavermos, para evitar que esse tipo de vazamento, esse tipo de incidente ocorra dentro das nossas empresas. Então, isso passa, sim, pela reanálise de contratos. Então, aditivar contratos ou formular contratos novos a partir desse olhar com a LGPD. Então, a gente tem algumas cláusulas que são aquelas essenciais que a gente diz e algumas cláusulas que são plus. Por que a gente fala essencial e plus? Porque depende muito do tipo de contrato e da relação contratual que foi estabelecida entre as partes. Porque pode ser que a gente tenha um contrato que seja essencial dentro da nossa empresa, de um insumo, por exemplo, muito importante, mas a gente também tem aqueles contratos de prestadores de serviço de menor porte. Então, a gente não precisa necessariamente aplicar as mesmas cláusulas para ambos os contratos. Esse é o primeiro ponto. Porque, no fim, a gente quer fazer uma coisa muito elaborada e acaba engessando a própria operação, inviabilizando que esse contrato seja aditivado, aditado ou reformulado, né? E não é isso que a gente quer. O LGPD vem para nos auxiliar e não para atrapalhar dentro dessa margem de segurança. Outro ponto que a gente tem que observar no início também é que posição nós ocupamos dentro desse contrato no que se refere à LGPD. Se nós somos os donos da operação, vamos dizer assim, ligados aos dados que são coletados, armazenados, então eu determino o que será feito com os dados que são coletados. Vamos dar um exemplo bastante prático? Eu sou uma empresa de recrutamento e seleção de colaboradores e sou contratado para fazer esse recrutamento para uma empresa. A depender de quem coleta esses dados, se sou eu, recrutadora ou a empresa, essa posição de controlador e operador muda. Então, é importante que eu entenda qual é o meu papel dentro do contrato. Eu vou ter que coletar os dados ou é outra empresa? Se eu tiver que coletar os dados, quais outras atividades eu vou desenvolver? Eu posso desenvolver atividades que sejam só minhas, desvinculadas do meu contratante, por exemplo? Supondo nesse nosso exemplo, né, um recrutamento. Vamos supor que eu receba esses dados e eu possa colocar todos esses dados no meu banco de dados e usá-los para outras empresas. Então, é uma atividade própria minha. Então, essas posições a gente tem que tomar bastante cuidado e deixar muito claro no contrato. Eu, se sou dona da operação, determino o que será feito com os dados, sou controladora e tenho as minhas obrigações enquanto controladora. A outra parte que vai executar atividades a partir dos dados, porque eu determinei, essa outra parte é operadora e ela tem outras obrigações. Então, é muito importante que a gente estabeleça, primeiro, posições, quem é controlador, quem é operador, e a partir disso, as obrigações de cada um.
Então, quer dizer que a partir de agora, esse termo LGPD vai ter que constar em muitos contratos, né?
Vai, Luciana, vai, porque a legislação está em vigor desde o ano passado, depois daquele vai e vem do legislativo, ela entrou em vigor e é importante que as empresas que tenham esse acervo de dados, lidem com esses dados nas relações contratuais ou no dia a dia, estabeleçam isso contratualmente. Por quê? Se acontece um incidente, eu não falo só de vazamento, eu falo, por exemplo, de um titular. Nesse nosso exemplo, acho que ele é bem bom, porque acho que todo mundo entende, fica didático. Eu, titular, pessoa física, sou candidata a uma vaga X. E eu verifiquei que os meus dados eles foram utilizados por uma outra empresa. E eu não gostei. Eu quero fazer uma pergunta. Para quem que eu pergunto? Qual é o tempo de resposta que essa empresa vai me dar? E se eu, por exemplo, verifiquei que tem um dado meu errado, eu quero arrumar um dado. Arrumar um currículo, ficou desatualizado. Com quem eu falo? Então, eu estou falando, é um incidente, não é um vazamento, é uma determinação que a LGPD impõe, inclusive, de o titular entrar em contato e fazer solicitações. Se a gente tiver regulado isso no contrato, isso fica super fácil. Olha, se o titular entrar em contato com o controlador, mas o acesso for do operador, é o operador que tem que responder o titular em tantas horas ou em tantos dias e me comunicar depois. Se ele não faz isso, existe alguma penalidade? Tudo isso a gente regula por meio de contrato. Se a gente deixa sem regulamentação, é muito provável que o titular não seja bem atendido e aí vá procurar os direitos dele. E daí causa um passivo, não necessariamente pecuniário, mas para a imagem da empresa, com certeza. E aí, isso eu estou falando um problema menor, mas aí a gente vai para o maior, um vazamento efetivo. Se o compartilhamento de dados não autorizado, quem responde por isso? É por essa razão que é muito importante que esteja super regulamentado. Primeiro, onde dói nesse contrato? Esse contrato é super importante para mim? É. Então, eu vou clausular de uma maneira mais forte aqui. Eu vou me preocupar com os detalhes. Não é um contrato que me dói tanto, então eu vou fazer o arroz com feijão. Dentro do arroz com feijão, a gente tem que identificar quem é o operador, quem é o controlador e quais são as obrigações de cada um. E se eu, eventualmente, posso terceirizar essa atividade, se eu puder terceirizar, de que forma isso vai poder ser feito? Eu tenho que autorizar? Tem que ser por escrito ou não? Então, essas são as cláusulas bem básicas que todo contrato tem que ter.
E, geralmente, uma empresa ela tem muitos fornecedores que lidam com dados?
Sim, todos, porque... eu digo que é muito difícil que a gente tenha empresas que trabalhem, ainda que sejam só B2B, que é né, empresa para empresa, ainda assim, no fundo, existe lá um titular, ainda que seja também uma pessoa física, né? Você sempre vai ter lá um registro de um CPF, um e-mail, um telefone, e não precisa ser só na relação contratual também, B2B, você pode ter uma relação de emprego. Dentro da tua empresa, sempre vai ter um colaborador pessoa física. Então, também é importante regulamentar esses contratos dentro da empresa para gerenciamento da própria atividade, né? Não necessariamente só para fora, para fornecedor, mas interno também.
Agora, esses contratos, eles evitam um questionamento jurídico ou apenas eles respaldam as empresas quando elas chegarem à justiça?
Dependendo de como for formatada essa cláusula, elas podem evitar muitos problemas, sim. Quando ela estiver bem escrita, bem pautada, é muito mais difícil que exista uma demanda judicial questionando um eventual prejuízo que tenha acontecido. Né? Porque se está combinado não é caro, né? Saiu do eixo ali, estava previsto, a indenização também está prevista, ok, resolvemos por aqui, contratualmente. A não ser que exista desequilíbrios, questionamentos sobre eventual descumprimento, mas na normalidade essa cláusula em tese já resolveria o problema. Agora, se chegar num judicial, que é possível, é muito mais fácil de resolver também, né? Porque o contrato bem feito, o judiciário vai olhar e falar, não, está regulamentado, a situação aconteceu, então está tudo ok. Muito diferente se não estiver regulamentado, né? Porque daí o cenário fica praticamente todo aberto. Aí também queria comentar, Luciana, sobre as cláusulas essenciais, que é importante a gente desenhar o caminho do dado dentro do contrato também, ele chega por onde, o que é feito com ele, tem que regulamentar, deixar escrito. Olha, cada um é responsável por esta parte aqui da atividade. Onde eu armazeno, Se eu vou eliminar, quem é responsável por eliminar? Em quanto tempo? Porque é a partir do momento que cessou a minha atividade, nessa história do recrutamento da seleção, por exemplo, eu recrutei, você contratou, eu sou obrigada a excluir do meu banco de dados ou eu posso usar esse banco para outras empresas? Isso tem que ser regulamentado, porque se eventualmente acontece um incidente e eu já não deveria mais estar com os dados, quem é responsável por isso sou eu. E aí até as formas de eliminação. Dependendo se o contrato é muito sensível para a empresa, é possível inclusive estabelecer cláusulas de auditoria. Então, uma empresa audita a outra. Eu quero verificar se realmente você excluiu do seu banco de dados esses dados que não deveriam mais estar com você. Deixa eu ver quais são as medidas de segurança que você toma. Isso tudo a gente pode regulamentar também.
Quando se fala em excluir dados, é excluir mesmo? Eles desaparecem ou eles ainda ficam em algum local disponíveis? Né? A gente sabe que na internet é possível encontrar tudo, né? Como é que faz?
A gente fala excluir da base de dados da própria empresa, né? Se forem dados públicos que o próprio titular disponibilizou, aí é outra situação. Mas nessa situação que a gente está falando, nesse exemplo, se eu tenho um software específico para banco de dados de recrutamento e seleção, eu sou obrigada a excluir e eu tiver que demonstrar isso para o meu contratante, eu vou ter que dar um jeito de falar, olha, eu tenho backup, no meu backup não está mais, eu excluí, fazer uma demonstração mesmo. O meu software já não contém mais esses dados, eu já excluí, e até para o próprio titular também ficar assegurado disso, né? Então, para mim, os dados sumiram. Isso não significa que os dados tenham sumido do mundo, porque nesse nosso exemplo, nome, RG, CPF, né, estão em outros tantos locais que o próprio titular disponibilizou. Mas é diferente de eu ter no meu banco para desenvolver aquela atividade. Daí se ficou no contratado que eu não posso mais, então eu não posso utilizá-los para essa atividade, né?
As empresas vão gastar muito dinheiro para se adequar a tudo isso? Tem que refazer contratos?
Depende do tamanho da empresa, Luciana, depende da operação. A gente fica pensando assim, né? Poxa, é muito caro, poxa, vai dar muito trabalho, mas depende. Se a empresa já tem um compliance ali dentro, já tem os processos internos mais ou menos desenhados, já tem definições sobre atuação de setores, fica tudo muito mais fácil. Agora, as alterações contratuais, sim, vão ter que existir, porque essa lei é muito recente e é muito provável que as empresas que trabalhem no Brasil apenas não tenham estipulado essas regras antes de setembro do ano passado. Diferentemente de empresas que trabalham com importação e exportação, por exemplo, aí tem outras leis que regulamentam, mas internamente, a partir de setembro, agosto do ano passado, esses contratos já deveriam, né, em tese, ser olhados, verificados e os novos estarem em conformidade com a LGPD. Mas caro, barato, depende muito do volume desses contratos, se são muito sensíveis para a empresa, se não. Mas é uma questão mais de cultura, eu acredito, no começo dá um pouquinho de trabalho, mas depois entra na corrente sanguínea e fica mais tranquilo.
E a fiscalização e multas vai iniciar quando?
Vai ser a partir deste ano, né? Mas a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está já formada, mas neste período, é um período que a lei existe, mas as penalidades ainda não vão ser aplicadas. É como se fosse assim, uma grande catequização, vamos dizer, das empresas, para que elas entendam, interiorizem esses novos preceitos, essas novas regras, para depois serem eventualmente cobradas. Mas isso com relação à LGPD. É muito importante entender que esta lei ela está incluída num mar de outras leis. Então, é possível que o titular que se sinta prejudicado vá ao PROCON, vá ao Ministério Público, que é o que tem acontecido nesses casos mais emblemáticos, né? Que os titulares foram atrás dos direitos e aí tem outros tipos de ação. Então, aquelas penalidades da LGPD ainda não são aplicáveis, mas existem outras tantas que são.
Nossa, isso pode gerar um grande número de ações na justiça, né? De questionamentos jurídicos, né?
Pode. A gente faz um paralelo, inclusive, com o Código de Defesa do Consumidor. É um grande Código de Defesa do Consumidor ligado a dados. E é sempre bom lembrar que a gente não está falando só de dados que estão eletrônicos ou digitais. Qualquer tipo de dado, pode ser aquele do papel, da agenda, também está incluído nessa lei. Então, por exemplo, usar rascunho em rascunho, você anota lá e depois usa o rascunho, e esse rascunho voa, é compartilhado e eventualmente dá um prejuízo para alguém, se for um dado sensível, por exemplo, ligado à saúde, isso pode dar um problema grande. Então, é importante que as empresas elas se conscientizem do começo ao fim. É importante aplicar um projeto de conformidade. O contrato, a análise de contrato, é um ponto dentro desse projeto todo maior, né? Muito mais extenso. Que, no final das contas, aplica a questão de cultura mesmo da empresa, né?
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada, eu que agradeço.
Nós conversamos com a advogada Noroara Moreira, ela é especialista em direito empresarial e nos falou sobre os contratos agora com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, quais as cláusulas que devem constar nesses contratos.